Viver Saudável, o podcast dos nutricionistas.
Olá a todos, bem-vindos ao podcast da Viver Saudável. Connosco temos os nutricionistas Rodrigo Abreu e Magda Serras, a quem agradeço desde já a presença e terem aceitado o nosso convite. E hoje vamos falar de inflação, é o nosso tema de partida, mas mais do que números e algo muito técnico, queremos mostrar aos nossos colegas, a nível de práticas, de consulta, de planos, de dietas, um seu número de coisas que achamos neste momento ser mais vantajoso para introduzirmos nesta conversa. Portanto, mais uma vez, o meu obrigado aos dois.
Obrigada.
Como estão?
Obrigado.
Eu vou começar, ao contrário do que disse, com números, ou seja, atingimos um novo recorde em fevereiro de inflação dos alimentos, com 20,9%, segundo o INE. Os cabazes da DECO, no último ano, aumentaram cerca de 43 euros, quando foi o novo limite a 15 de março. O novo recorde foi de 234,84 euros. E eu poderia dizer muitos mais números que são assustadores, não só para os nutricionistas, como para a população em geral. Doutora Magda, o que é que acha que mudou neste último ano relativamente a estes números da inflação e destes aumentos de preços? Da sua perspectiva prática, o que é que mudou nas suas consultas?
Antes de mais, uma boa tarde. É com muito gosto que estou aqui a falar sobre um tema que é tão pertinente nesta altura, não é? Na realidade, eu sinto que mudou muito naquilo que é a consciência alimentar das famílias, ou seja, este enquadramento e este aumento de preços que se tem vindo a verificar e esta mudança da disponibilidade económica das famílias ditou, de alguma forma, pelo menos pela minha percepção em consulta, a necessidade de fazer escolhas mais conscientes, quer seja pelo tipo de produtos que fazem, quer, por outro lado, na escolha das próprias marcas, não é? Portanto, outrora verificava-se um bocadinho aquela questão de nós, eu, pelo menos enquanto nutricionista, preconizo irem às compras com uma lista para não se desviarem e, portanto, manterem aqui o foco. E, na realidade, nós muitas vezes percebíamos que havia este desalinhar face à lista com muita facilidade. E compravam muitos extras e muitos produtos numa primeira leitura em promoção, de uma forma quase que impulsiva e, portanto, sem consciência das escolhas. Hoje em dia, acho que esta realidade não se verifica da mesma forma, portanto, as pessoas centram-se muito na necessidade e não tanto nesta impulsividade.
Obrigado. Rodrigo, viro a pergunta para si. O que é que acha que mudou neste último ano?
Bem, é notório na consulta, e isto vale o que vale, porque depende sempre da população que cada um de nós, na sua prática, observa, mas nota-se que há uma alteração no padrão alimentar das pessoas. E, em particular, em duas grandes áreas. Nas refeições feitas fora de casa ou encomendadas, portanto, as pessoas retraem-se mais naquilo que nos reportam como a ida ao restaurante ou como mandar vir comida. Por outro lado, como a Magda estava a referir, naquilo que é o processo de escolha de marcas, nomeadamente o crescimento da marca branca, que é algo que depois os números também nos comprovam, nestas situações em que há um aumento de preços. Um aspecto também interessante é o regresso da marmita, ou seja, nós tivemos o período da pandemia em que as pessoas estavam a cozinhar em casa, depois houve o chamado revenge spending, não é? Em que as pessoas queriam ir gastar dinheiro, queriam ir de fora e sair, é legítimo, estivemos muito tempo confinados, e agora, de repente, este aumento de preços pôs as pessoas novamente a voltar à marmita. Portanto, isto são coisas que, de uma forma muito imediata, assim, muito, como eu digo, muito empírica, muito por observação, nós conseguimos perceber que há aqui alguns padrões que se alteram. E, claro, isso levanta desafios na nossa prática com estas pessoas, não é?
Levanta desafios na prática, como disse, e sendo que antes a classe já tinha muita preocupação relativamente aos números, aos preços, ao que as coisas mudavam neste sentido, ou foi uma coisa que se agudizou agora com este último ano?
É uma boa pergunta e é difícil de responder porque, lá está, há aqui sempre um viés grande. Eu acho, eu, por exemplo, não tenho muito tempo para redes sociais, mas quando vou às redes sociais ver, por exemplo, as páginas de colegas, vejo os abacates, aqueles ingredientes todos muito coloridos e exóticos, e naturalmente que são produtos mais caros de adquirir. Portanto, sem dúvida que se nós temos um conjunto de recomendações que vão para alimentos que, sendo nutricionalmente interessantes, podem também ser mais dispendiosos, isso levanta aqui questões de adesão à prescrição. Por outro lado, também é verdade e temos nestas novas gerações uma disponibilidade, um interesse pela culinária, pelas dicas, pelas receitas, não é? Vemos muitos colegas a fazer esse tipo de recomendação, que já não vão, que vão para lá do simples, entre aspas, plano alimentar. Então, é uma questão de se ser um bocadinho inventivo, aproveitar esse movimento que já existe, tentar dar receitas, listas de compras, como a Magda diz que faz, e adaptá-las a esta nova realidade, não é? Porque isto, se repararmos, estamos a tocar aqui sempre num ponto-chave que é a individualização. Qualquer plano alimentar mais ou menos elaborado, com lista de compras, com receitas, com o que seja, tem que estar sempre baseado na individualização, na personalização. E para personalizar, nós temos que entender qual é que é a disponibilidade económica de cada pessoa. Isto já é algo que vem de trás, antes da pandemia, antes da inflação, antes da crise, não é? Eu já trabalho há 20 anos, já apanhámos muitas crises, a 2008, a da Troika, agora a inflação, a guerra, a pandemia. Então, vamos, à boa maneira portuguesa, vamos saltitando aqui de crise em crise, não é? E o que é certo é que as pessoas vão adaptando, não é? E acho que os nutricionistas estão bastante atentos a isso e não creio que estejam isolados naquilo que são as suas recomendações. Acho que são bastante permeáveis e bastante adaptáveis a estabelecer os planos e as listas de compras e as tais receitas àquilo que são as possibilidades de cada pessoa que tem à frente.
Magda, concorda com este ponto de vista do Rodrigo? Ou seja, existe este balanço, esta individualização, não deixar o paciente para trás?
Estou 100% de acordo com o Rodrigo. Aliás, eu partilho um bocadinho desta questão do Rodrigo de não estar propriamente muitas vezes nas redes sociais a determinar um conjunto de receitas ou de alimentos diferenciados, não é? Nestas novas tendências da nutrição, diria assim, ou chamar-lhe assim, mas na realidade é um bocadinho a tal questão. Nós não podemos fazer clínica, não podemos acompanhar uma pessoa sem ter em linha de conta toda a sua história, todo o seu padrão e todas as suas preferências. E ao fazermos este enquadramento e esta análise individual, também conseguimos muitas vezes percepcionar o contexto familiar, não é? Portanto, a disponibilidade económica que a pessoa tem, o conhecimento que tem de nutrição e aquilo que também perspectiva da própria consulta, porque se há pessoas que vêm à procura de beber, digamos assim, informação para fazer a tal lista de compras, elas individualmente, de acordo com as suas receitas, poderem escolher um menu e definir previamente o menu semanal, há outras que querem uma coisa perfeitamente rígida. E agora, enquadrando isto de uma forma rígida ou mais diferenciada, uma coisa é verdade. Nós, ao longo dos anos, temos-nos adaptado com as ofertas alimentares que temos, com os produtos de época, com a sazonalidade dos produtos, com o produtor local, com tudo isto, e vamos integrando algumas inovações, não é? Algumas situações que fazem sentido, noutras nem tanto, desconstruímos estas inovações porque não são baseadas, no fundo, às vezes, em ganhos efetivos para as pessoas, mas na realidade eu acho que os nutricionistas têm estado sempre preocupados naquilo que é a realidade de cada um dos nossos, da nossa população, no fundo, procurando personalizar e dirigir a comunicação em função daquilo que cada um pode fazer. É óbvio que aqui há esta ambivalência que dizíamos de, numa consulta, podemos estar a falar hoje com uma pessoa que está limitada economicamente e outra que entra imediatamente a seguir no mesmo consultório e que não quer, não está nem aí para a questão económica, não é? Portanto, nós muitas vezes vamos julgando conforme, vamos adaptando o nosso discurso e vamos adequando esta informação em função de quem temos à frente. Sim, acho que sim.
Pergunto, Magda, se sente que neste último ano, devido ao aumento dos preços, as consultas com a mesma pessoa acontecem num espaço maior de tempo ao que seria desejado?
Na verdade, não sinto isso de uma forma muito evidente, confesso que na minha consulta não sinto isto, sinto muito mais é a vontade das pessoas expressarem esta questão, que enquanto que antigamente antecipavam a minha marcação, eu diria, daqui a um mês vem, pronto, e agora dizem, quando considerar necessário, ou seja, no fundo passam a bola para o meu lado na perspectiva de eu alargar ou não, conforme a sua necessidade, enquanto que anteriormente, se calhar, ficavam sempre à espera daquilo que eu dissesse. E eu, como tenho um procedimento de reavaliação, normalmente 3 em 3 semanas é quando faço o reagendamento da consulta ou de mês a mês, normalmente não por períodos muito alargados, isto leia-se porque estou a falar na generalidade de doentes com dislipidemia, com problemas de diabetes, portanto estamos a falar de uma forma geral, eu trabalho muito ligada à medicina interna, portanto são doentes que, na realidade, a maior parte são doentes, como eu digo, não é? Por isso é que uso muito o termo doente. E nestas situações as pessoas privilegiam em muito a saúde e fazem um esforço porque percebem que também levam da consulta no fundo, informação para fazerem a escolha mais acertada do seu cabaz de compras. E, portanto, eu confesso que, como tenho tido esta preocupação de me adaptar às necessidades das famílias, não sinto que as pessoas tenham descurado assim tanto a consulta de nutrição. É um facto que nós percebemos que na última semana do mês há mais reagendamentos. Como eu digo, para a semana a seguir surgiu uma reunião, há uma impossibilidade no trânsito, há uma reunião da escola dos filhos. Isto verifica-se na última semana, mas não é propriamente remarcar daqui a 2 meses ou 3. Não, é um adiar por 2, 3, 4 dias, uma semana, porque continuam a priorizar a consulta como neste momento um ganho para a saúde. Quem vinha para fazer reeducação alimentar, simplesmente, pois não faz um agendamento daí a 1 mês ou 2 meses, porque vinha para perceber aqui se estava a fazer ou não escolhas acertadas, e nesses casos não se percebe tanto a diferença, mas porque eu acho que também há uma consciência hoje diferente, vem mais pessoas à consulta identificar se estão a fazer uma alimentação adequada ou não, só numa perspectiva de reeducação. Mas como não tenho um padrão de há 20 anos havia poucas pessoas a fazer isto, não é? Portanto, não posso fazer essa análise comparativa. Nos doentes efetivos ou nos meus pacientes que vêm com um objetivo específico, sinto que há aqui um compromisso entre nós de gerir em função daquilo que é estritamente necessário.
Muito bem. Rodrigo, sente também que as pessoas lutam para ultrapassar os obstáculos de forma a conseguirem estar presentes na sua consulta de uma forma estável e que lhes é benéfica?
É um tema interessante e, mais uma vez, as análises a isto podem ser diversas e ter diferentes graus de viés. Naturalmente, cada consulta e cada profissional também se posiciona de uma certa forma, o que, no fundo, vai implicar ou vai ter consequências nessa relação de continuidade. Eu aqui, se calhar, usaria uma outra... lançaria outra questão para esta discussão, porque de facto ela varia. Nós, quando temos uma consulta baseada na necessidade, portanto, há uma referenciação, e tipicamente quem trabalha, no caso como eu, num hospital, numa rede como a ECUF, onde há muita referenciação de doentes de especialidades, é o doente que vai fazer uma cirurgia à anca, ou do joelho, portanto vem referenciado pela ortopedia, é alguém que vem referenciado da cardiologia por um AVC recente, é alguém de, enfim, portanto há um cruzamento, há uma interseção grande, e portanto aquilo que se pode verificar na prática é que não há qualquer alteração, a agenda está cheia, rola, as pessoas, há esta situação que a Magda dizia, portanto aquelas pessoas que vêm regularmente, as pessoas que vêm espaçadamente, pronto. Temos também aqui uma questão que, no caso destas unidades, acaba por esbater estas dificuldades, que é o acesso à consulta através de seguradoras. Portanto, as pessoas pagam sempre o mesmo valor, é um copagamento que, portanto, não tem tanto impacto. Agora, se estivermos a falar daquelas pessoas que fazem uma clínica estritamente privada, se calhar com um preço de consulta tabelado em que é totalmente suportado pela pessoa mais alto, ou pelo contrário, estão no espectro oposto daquela consulta mais de ocasião, um preço baixo, uma oportunidade, é normal que aí se possam observar. Portanto, eu acho que aqui não é possível fazer generalizações. Eu digo sempre na brincadeira que isto não dói, não faz comichão. Portanto, naturalmente, não é como uma dor de dentes em que a pessoa vai, de certeza, ao médico dentista. Mas acho que hoje também as pessoas já entendem a utilidade e a necessidade da consulta de nutrição de uma maneira diferente. E isso é algo que eu acho que é indubitável e que faz com que isto não seja visto como algo supérfluo para muitas pessoas. Não, quem tem o compromisso, quem está de facto a fazer com uma indicação de saúde, vai continuar a fazer.
É curioso porque há pouco falaram ambos em redes sociais. Eu pergunto-lhe, Rodrigo, se calhar já perguntaram isto várias vezes. As pessoas encontram dicas nas redes sociais que vão de encontro ao que o Rodrigo pensa que é correto a nível de evidência científica?
É interessante. Eu dou aulas aos alunos do segundo ano da licenciatura de nutrição na EGAS-MIS e eu, na brincadeira, pergunto sempre quem é que quer ir trabalhar em clínica e, como é expectável, a maior parte deles levanta o braço porque quer ir trabalhar na área da nutrição clínica. E eu digo-lhes sempre na brincadeira, parabéns, estão todos desempregados e ainda não sabem, não é? Mas isto para dizer o quê? Que, de facto, há aqui um conjunto de desafios que se colocam naquilo que é o acesso à informação. E é importante não confundirmos aqui dois conceitos. Informação não é conhecimento. Informação há muita, como eu digo, para todos os gostos. Eu posso ir googlar e ver que o abacate é bom ou que é mau, que comer, beber um copo de água à refeição que é bom ou que faz mal, essa informação, factos, informação, se depois são verdadeiros, descontextualizados, falsos, o que seja, é outra discussão. Mas existe, de facto, um bombardeamento de informação que nós passamos de uma fase, eu quando digo nós, a população passa de uma fase em que pensa, ok, isto é formidável, eu não preciso ir à consulta porque encontro aqui um plano online e isto está feito. Rapidamente as pessoas que fazem esse percurso percebem que essa informação sem contexto vale pouco, tem pouca utilidade, não se traduz em conhecimento. E, portanto, o grande desafio que nós temos hoje em consulta é transformar muita informação que a pessoa até já tem, porque já se andou a informar sobre o tema, em conhecimento que seja útil para aquilo que ela necessita ou para aquilo que são as suas expectativas. E por isso eu digo muitas vezes que antes o nosso desafio era ensinar a pessoa, agora nós temos que fazer quase um reset primeiro de todo aquele, algumas vezes lixo, perdoem-me a expressão, que a pessoa foi absorvendo para podermos transmitir aquilo que efetivamente tem evidência e que é aplicável àquele indivíduo. Por isso, eu acho que cada vez mais o desafio, e mesmo esta história agora da inteligência artificial, vejo pessoas muito maravilhadas com estes novos softwares que nós fazemos uma pergunta e eles respondem. Mas, vamos lá ver. É, por enquanto, ainda necessário dar esse enquadramento. E eu acho que quem começa a explorar isso, se tiver algum sentido crítico, rapidamente vai perceber que vai precisar de ajuda para dar contexto a essa informação. E os nutricionistas, eu acho que têm que ter isso presente, que o papel deles já não pode ser meramente um papel quase instrutivo, de dizer, olha, isto é o que tenho que fazer, eles têm que dar esse contexto. Portanto, é um trabalho acrescido, mas que resulta do acesso que existe à informação e que é muito variada, muito dispersa, muito descontextualizada. Portanto, claro que isto depois também levantam-se aqui outras questões, que é se as mensagens que os nutricionistas passam nas redes sociais, naquilo que são as lógicas dos algoritmos, são mais destacadas ou menos destacadas, se calhar são menos destacadas, não é? Porque não são tão impactantes, não geram tanta interação, não é? Isto é a velha máxima, se eu disser coma cebolas com alhos crus e emagreça 3 quilos, há mais gente a carregar do que se eu disser uma mensagem básica do género siga a roda dos alimentos. Siga a roda dos alimentos, ninguém vai lá clicar, mas se eu dissesse uma coisa muito estapafúrdia, vou ter pessoas a clicar. Portanto, tudo isto são desafios diversos que esta dinâmica das redes sociais e dos algoritmos nos colocam, mas que em última análise, repito, só servem para destacar ainda mais a importância daquilo que o nutricionista tem que fazer, que é contextualizar essa informação, transformá-la em conhecimento útil para as pessoas e, naturalmente, fazer essa filtragem e essa adequação com base na melhor evidência disponível, que é algo que mesmo um algoritmo treinado pode não saber distinguir, não é? Mas um humano ainda consegue distinguir.
Muito obrigado. Magda, pegando então nestes tópicos de contexto, informação e conhecimento, sente os seus colegas disponíveis aqui numa espécie de estado de arte feito por si, algo que pode ser um bocado injusto, sente os seus colegas disponíveis para, sim, terem a paciência, entre aspas, de transformar a informação que lhes trazem os pacientes em conhecimento?
Sinto que na maior parte dos casos, na realidade, esta literacia digital, este discurso com que as pessoas chegam, de que sabem tudo sobre nutrição e o trabalho que o nutricionista, e que vem à procura de um polícia, como muitas vezes me dizem, ou vem à procura de uma linha orientadora, embora já saibam tudo, não é? É preciso ter muita estrutura para conseguir, por um lado, acomodar esta informação e depois desconstruir este discurso, não é? E muitas vezes conseguir passar a tal mensagem de desconstrução de informação e consolidada em conhecimento. E nem sempre há tempo para alguns colegas, e eu confesso que eu aqui sinto-me uma privilegiada, não é? Porque eu faço a gestão do meu tempo em consultório com liberdade para o fazer, mas reconheço que há alguns colegas, esta é uma dificuldade, porque fazer isto, não é? Explicar, desconstruir, esclarecer mitos e convertê-los em no fundo aqui numa mensagem estruturada que vai sendo feita progressivamente consulta em consulta, leva tempo e obriga à tal preparação também, às vezes um bocadinho de demonstração de conhecimento para que as pessoas percebam que nós não estamos ali numa perspectiva de mais informação. Não, informação há muita, Dr. Google ou quem for, não é? Nós podemos aceder a toda ela. A diferença é personalizá-la, segmentá-la e adequá-la em função da realidade da pessoa. E eu acho que alguns colegas, também por um bocadinho por influência de tudo isto que acabámos de falar, não é? Eu sou uma, não sou contra as redes sociais, obviamente, adaptei-me à realidade dos dias de hoje, mas qualquer pessoa que consulta a minha rede social percebe que eu não sou, neste caso, uma defensora destas mensagens generalistas que muitas vezes não se adequam à realidade de quem faz clínica no sentido de promoção de saúde. E eu acho que nós temos que nos focar nisso, aliás, é por isso que nós temos uma ordem, é por isso que nós temos uma diferenciação e temos criado o nosso lugar nas equipas multidisciplinares, é porque conseguimos fazer um discurso e demonstrar que temos valor acrescentado. E para demonstrarmos que temos valor acrescentado, não podemos fazer a mensagem pela rama e deixar passar aquilo que muitas vezes são erros técnicos grosseiros e que nós temos a obrigação de desconstruir. Portanto, eu acho que a maior parte dos colegas tem esta consciência, sente esta necessidade, precisa de tempo, bagagem, saber e ferramentas, obviamente, para poder lidar com as relações humanas e com aquilo que é quem está à nossa frente, não é? Pronto, acho que sim, acho que na verdade é o grande desafio hoje de quem acha que na generalidade sabe tudo e depois na prática espremido, em termos de informação, tem muita, mas de conhecimento ficou aquém. Portanto, por isso é que eu digo a brincar que há muita iliteracia digital, não é? As pessoas leem e depois na realidade acham que têm o saber acumulado de várias horas de leitura. Na verdade, aquilo não corresponde àquilo que nós muitas vezes gostaríamos que fosse um conceito integrado. Pronto.
E Magda, por falar novamente em saber, recentemente tivemos o anúncio da medida do IVA 0% para um conjunto de alimentos. Esta informação dada ao país sente que teve por base um conhecimento estável, noção científica, são os alimentos certos? O que é que lhe pareceu esta medida e esta lista?
Vou dizer isto de outra forma, não quero ser mal interpretada para quem nos ouve, nem quero parecer ingrata relativamente às medidas que foram tomadas. Obviamente que eu acho que é um ganho para as famílias carenciadas, embora saibamos que o IVA é uma medida que não é tão eficaz quanto isso, digamos assim, de uma forma transversal, como nós gostaríamos para as famílias que verdadeiramente têm limitação. Portanto, é uma ajuda muito curta para aquilo que são famílias carenciadas ou famílias muito numerosas, porque já percebemos que pelas contas que fazemos ao cabaz da família é uma redução de custos relativamente curta, embora haja outras medidas complementares que foram adotadas, tudo bem. Eu concordo com os produtos, acho que há produtos que poderiam, no fundo, olhando para a generalidade, eu a mim custa-me sempre, por exemplo, pensar a discriminação específica dos peixes, é uma coisa que a mim me custa, porque se eu por acaso tenho uma alergia a um conjunto de peixes, ou se eu tenho, não consigo, por alguma questão de repulsa, comer dois ou três, custa-me pensar que uma criança, por uma diferença, podem-me dizer, oh Magda, mas o custo nos peixes é muito pequenino, são diferenças de cêntimos. Eu sei que são diferenças de cêntimos e muitas vezes isso não dita o consumo global do cabaz, mas são as somas das pequenas partes que fazem o todo nestas famílias muito carenciadas. Portanto, alguns produtos eu acho que foram demasiado discriminados e podiam ter sido deixados no grupo, digamos assim, e portanto, para mim, é um apontamento daquilo que eu acho que podia ser diferenciador. Acho que tem que haver uma análise mais criteriosa das necessidades individuais das famílias. Acho que esta preocupação do cabaz é uma ajuda. Não sei se esta mensagem que foi passada de uma forma, enfim, foi uma batalha, foi um pedido durante muito tempo, esta necessidade de redução do IVA, a criação deste cabaz, digamos assim, com esta redução de IVA, foi uma medida muito, muito solicitada e, apesar de tudo, estamos a falar ainda de um grupo significativo de alimentos, mas que eu acho que é curto face às necessidades das famílias. E depois acho a tal questão, não é? Quer dizer, uma família que tem um ordenado muito alto não vai sentir diferença nenhuma, até sai beneficiada no meio desta redução de custos, mas para uma família que é numerosa e carenciada, esta diferença não tem muita expressão entre ter fome ou não ter fome. Não sei se me faço entender. É a minha leitura, é uma ajuda. Todas as contribuições são bem-vindas, mas eu sinto que, apesar de tudo, é uma medida curta para o contexto do país.
Rodrigo, pegando neste assunto e acrescentando uma pergunta, se acha que estas medidas são curtas ou se estão corretas, e se acha que, a partir do momento em que elas entrem em vigor, que algo vai mudar em consulta, ou não?
Não, sinceramente não vejo mudança em consulta, por várias razões. Desde logo, é importante nós não esquecermos que isto é uma medida temporária, à semelhança daquilo que foi a medida em Espanha, é para vigorar durante 6 meses, será depois reavaliada. Depois, porque a maior parte destes produtos já estavam na taxa mais reduzida de IVA, portanto, é uma diferença de 6%, os valores serão baixos, claro que nós não é por isso que temos de valorizar, até, e é aí que eu depois quererei chegar, a questão do princípio. E por outro lado, vamos ver, esta redução do IVA acontece num momento em que temos ainda a inflação por controlar. Ou seja, nós agora poderemos baixar o IVA, mas isso não significa necessariamente que haja uma baixa de preços até ao final do ano. Por exemplo, a medida estará em vigor até outubro, nós não sabemos ainda como é que vai evoluir a inflação até lá. Portanto, eu acho que mais do que estarmos aqui a discutir se são 44, se eram os 96 iniciais, se, lá está, que peixes, que carne, enfim, que é uma discussão de detalhe, acho que a discussão neste momento deve ser de fundo. E a discussão de fundo que se deve colocar aqui é, claramente, que deveríamos estar a pensar neste tema, e nós, enquanto nutricionistas, o que deveríamos estar a pensar é de que forma, em que medidas é que podem ser adotadas para facilitar o consumo daqueles alimentos que são os mais desejáveis, e não deve ser confundido com isto que está a ser feito. O que está a ser feito é uma medida de caráter económico, de ajuda às famílias. Ok, o Ministério da Saúde foi consultado, os nutricionistas felizmente foram consultados, como foi também a produção dos alimentos, como foi a distribuição. Mas se nós quisermos de facto fazer alguma coisa disto, ou se quisermos olhar para isto como uma medida de saúde pública para a promoção da alimentação saudável, temos que ver isto numa perspectiva muito mais alargada, que vai à produção, aos incentivos à produção, a algumas regras, se calhar, da distribuição. Portanto, há aqui muita coisa que tem que ser vista e isto seria uma gota d'água. Portanto, posto isto, o que é que vamos dizer? Não creio que vá gerar grandes diferenças. Aliás, nós temos experiência do passado de, lembro-me, por exemplo, do IVA dos ginásios, que não se traduziu numa, e era uma descida maior, não se traduziu numa redução do preço das mensalidades. A descida do IVA da restauração não se tornou também em refeições mais baratas. Recentemente já algumas queixas no início do ano da redução do IVA das bicicletas para a taxa reduzida, também não houve logo um ajuste de preço e estamos a falar de diferenças de escalões maiores, não é? Portanto, volto a repetir, não estando a criticar a medida em si, acho que não devemos empolar isto como sendo uma tábua de salvação para uma série de problemas, porque não, dificilmente será. Claro que nas famílias mais carenciadas todas as ajudas são bem-vindas, sem dúvida. Repito, acho que se calhar podemos aproveitar isto e uma das vantagens que esta medida terá será aqui alguma maior atenção à monitorização de preços de um determinado cabaz de alimentos, que devemos e sim pensar é em tornar os alimentos que nós sabemos que são promotores da saúde, os hortícolas, o pescado, todas essas coisas, devemos tornar o acesso a estes alimentos mais fáceis, não só agora com esta isenção de IVA, mas pensar mais além nos ajudas à produção, nas cadeias de produção mais curtas, numa ramificação dos próprios canais de distribuição para que não tenham que passar por uma fileira tão longa, às vezes, como é da distribuição, com vários retalhistas, e onde nós vemos um aumento muito grande do preço dos produtos, porque há transporte, há custos de armazenamento, há margens que têm que ser aumentadas porque também há quebra. Mas aqui não estamos a apontar o dedo a ninguém, estamos a dizer são sistemas que hoje em dia são complexos e se calhar temos que trabalhar em cadeias mais curtas, produção local, mais sustentável, mais sazonal e que chegue diretamente a estas pessoas que precisam. Portanto, eu espero que isto sirva de ponto de partida para uma discussão mais abrangente e não estarmos agora aqui a dizer, ótimo, baixamos o IVA a 44 produtos durante 6 meses e o assunto está resolvido. Não, não está. Até porque, repito, isto é uma medida fiscal, não é uma medida de per si de saúde pública.
Falou em sustentabilidade. Acha que os colegas estão cada vez mais receptivos a falar disto com as pessoas? E, por outro lado, se as pessoas estão receptivas a ouvir falar disto por parte dos nutricionistas, se há um caminho que tem sido feito entre a classe para promover uma alimentação mais sustentável, mais amiga do ambiente, mais amiga das pessoas, o que é que lhe parece?
Sim, sem dúvida. Não tenho qualquer dúvida disso. Ou seja, acho que hoje em dia não tenho dúvidas que todos os colegas, aliás, quando foi o lançamento daquele célebre paper no Lancet sobre o fazer bem ao indivíduo e fazer bem à alimentação ser um veículo para a saúde do indivíduo e do planeta, acho que foi, vamos dizer assim, um grito de alerta, foi uma voz muito sonante que nos alertou a todos para esse tema e que as pessoas hoje incorporam, até porque este tema da sustentabilidade, como eu estava a falar anteriormente, cruza-se com o tema da economia, cruza-se com o tema do valor nutricional. Nós sabemos que alimentos da época são mais nutritivos, são mais baratos, estão mais disponíveis, portanto, isto está tudo interligado, não é? E hoje um nutricionista, claramente, não, não duvido disso, tem essa noção e aplica isso na sua prática perante as pessoas que têm à frente. Agora, claro, há sempre ali um certo apelo no exotismo, como digo, das bagas de não sei do quê ou do fruto não sei de onde, mas pronto, isso eu costumo dizer, prefiro pensar nisso como o colorido que salpica ali a prática e não como o coração e a base daquilo que se está a fazer.
Magda, vendo agora a pergunta para si, falo-lhe muito deste colorido já agora, que pareceu-me interessante esta expressão.
Falam-me imenso, mas normalmente não lhes corre particularmente bem vindo da minha pessoa. Não é que eu tenha alguma negação à partida com a inovação, pelo contrário, sou uma defensora disso mesmo, mas tenho sempre aqui uma grande questão que é, eu não consigo preconizar em consulta uma coisa de que não tenho evidência científica para o fazer. E, portanto, quando alguém me diz que as bagas de goji fazem muito bem, mas fazem muito bem com base no quê e para quem e em que quantidade? É sempre uma dificuldade, porque a questão que se coloca aqui sempre é esta. E até que ponto é que, pegando aqui na questão da sustentabilidade, pegando aqui na questão do custo, até que ponto é que é um custo-benefício, do ponto de vista global, da utilização deste tipo de produtos? Portanto, não há só do ponto de vista há pelo bem-estar que gera porque o prato está muito colorido e é instagramável, como eu digo, não é? Portanto, há aquela sensação de contraste de cores e de beleza e de diversidade, mas realmente quando eu falo prefiro pensar na diversidade na forma da roda muito mais do que na diversidade na forma da cor e da pincelada de glamour que coloquei num prato que tem de facto umas sementes de chia e umas bagas de goji, não quer dizer que eu não utilize as sementes de chia, agora não posso fazer delas o cerne da minha saúde, porque na verdade não é, e até que ponto é que em muitos casos não é contraproducente a sua utilização, não é? Portanto, carece de suporte em muitos casos e é passado como uma verdade absoluta, e eu digo que entre carência e ciência há uma distância enorme.
Por falar em ciência, eu vou virar isto para a academia agora e para os jovens nutricionistas ou para quem está prestes a ser um jovem nutricionista, parece-lhe que estão preparados e dando a volta à nossa conversa para o início, parece-lhe que estão preparados para enfrentar estes consumidores que vêm com receio do que pode acontecer em relação aos alimentos, com a inflação, com a sustentabilidade, parece-lhe que estão preparados?
Eu acho que de uma forma genérica sim, confesso que também depende das instituições que estamos a falar, não é? Obviamente que se eu falar da EGAS Muniz, onde leciona o Rodrigo, que eu bem conheço e que é a minha escola de formação, eu diria que sim, porque na realidade eu acho que tem havido um investimento no ensino e na diferenciação e na qualidade do ensino que é prestado. Portanto, os colegas vêm, obviamente, em muitas situações, algumas outras isto não é verdade, não é? Convém fazermos este destaque, não é? Mas eu acho que na generalidade das situações os currículos são vistos de uma forma global e têm vindo a ser adaptados de uma forma global às necessidades do dia-a-dia. E as necessidades de há 20 anos, quando nós terminámos o curso, não são as mesmas realidades que são hoje, precisamente por isto, tudo isto que estávamos a dizer, por esta informação a que se acede muito fácil, no fundo, por muitas vezes por esta referenciação de equipas multidisciplinares, pela integração em diferentes contextos sociais, até onde o nutricionista outrora não intervinha. E, portanto, na realidade, eu acho que os colegas vêm com uma preparação boa, diferente, e também, ao mesmo tempo, com muito mais critério na forma como comunicam. Também porque há uma estrutura que, de alguma forma, nos regulamenta melhor e nos permite, de alguma maneira, também ter maior certeza sobre quem exerce nutrição, o que noutros tempos também não acontecia. Portanto, eu acho que hoje não só há maior preparação por parte dos futuros colegas que nos estão a ouvir, mas há, ao mesmo tempo, uma preocupação das próprias instituições, das próprias estruturas que os formam, em os dotar deste conhecimento, destas ferramentas, mas, acima de tudo, desta visão crítica. Eu acho que essa é a grande diferença relativamente à minha época.
Concordo, Rodrigo, que colegas vão chegar à profissão bem preparados para o que os espera e que espera-se, infelizmente, que sejam tempos complicados devido ao que estamos a viver.
Sim, absolutamente. Vamos ver. A Magda referiu bem aquilo que eram os desafios do nutricionista há 20 anos atrás. Basicamente pensava-se em nutricionista ser alguém que emagrecia pessoas. Hoje, eu lembro mesmo a nutrição no desporto, uma área que eu abracei muito cedo. Na altura era visto assim um bocadinho como, ok, mas o nutricionista vem para aqui fazer o quê? É para emagrecer os jogadores? É para fazer o quê? Não é? Portanto, esta ideia de utilizar os conhecimentos nas ciências da nutrição em vários cenários, com diferentes possíveis aplicações que vão da saúde comunitária, do apoio à indústria, da reformulação de alimentos, das políticas de saúde, mesmo dentro dos cuidados de saúde, a diferença entre aquilo que são cuidados primários, a parte hospitalar, o internamento, os cuidados paliativos, a nutrição, a oncologia. Quer dizer, nós hoje estamos numa série de valências que naturalmente exigem que a própria formação, e eu digo isto muitas vezes aos alunos, vocês vão estudar muito mais quando saírem daqui do que o tempo que estão aqui, porque é uma área em permanente evolução, que exige uma atualização de conhecimentos permanente, e portanto eu acho que eles não só aprendem áreas diversas que antes não eram tocadas na nossa altura, como também têm de aprender a aprender, que é o grande desafio que nós todos hoje temos, ao ritmo que é produzido conhecimento. Não é?
Falou em emagrecer pessoas. Sente que, e para finalizarmos a nossa conversa, pergunto-lhe se os colegas que vão agora chegar à profissão, que mensagem é que gostaria de lhes deixar, uma mensagem que gostaria de ter recebido há 20 anos e que acha que os colegas merecem receber hoje em dia?
É assim, provavelmente aquilo que eu gostaria que me tivessem dito há 20 anos, eles hoje já sabem, porque pela notoriedade que a profissão conquistou, não é? Não precisam que lhes digam. Acho que aquilo que eu lhes tento dizer hoje é que, de facto, o grande desafio que eles vão ter é conseguir fazer a diferença de forma válida, correta, honesta, ética. Esse vai ser o grande desafio. Porque dizer uns disparates, assim, umas loucuras, umas receitas muito esquisitas, muito esotéricas, isso é relativamente fácil, dá nas vistas, capta a atenção. Agora, conseguir dizer um discurso que é validado tecnicamente, que é suportado por evidência, que cumpre com requisitos éticos, e ainda assim ser ouvido, isso é o grande desafio que eles vão ter. Porque hoje nós vemos apresentadores de televisão a recomendar vitaminas, ouvimos um cantor ou o que seja a dizer eu faço isto ou tal como aquilo, ou toda a gente bota opinião sobre nutrição, e eu penso como é que um nutricionista se faz ouvir num meio onde toda a gente fala deste assunto com propriedade, como se tivesse propriedade dele. Portanto, esse vai ser o grande desafio que eles vão ter, é conseguir transmitir mensagens que são válidas, de uma forma, repito, eticamente correta, baseada em evidência, mas que ainda assim consiga ter algum apelo para que haja alguém que os queira ouvir e que diga assim, espera aí, deixa lá ouvir o que é que esta pessoa me está a dizer, porque esse vai ser o grande desafio que eles vão ter. E era algo que nós na altura não tínhamos, mas que hoje eles têm esse desafio pela frente. Os nossos desafios eram outros.
Magda, que conselho é que deixa a estes jovens para enfrentar este desafio?
Eu deixo sempre, no fundo aqui corroborando um bocadinho as palavras do Rodrigo, eles vão ter que estudar muito mais depois do que durante o curso, porque eu costumo dizer que quando falamos de alguém que é mediano, não nos lembramos dele, não é? Nos lembramos sempre quando são muito maus ou quando são muito bons. E portanto, se quiserem ficar na memória de alguém que querem acompanhar, convém que sejam muito bons, convém que tenham um discurso diferenciador, e que seja de facto credível para que possa trazer valor acrescentado em 4 ou 5 ou 6 ou 7 idas à consulta, porque normalmente, lá está, quando se faz este discurso muito hilariante, a pessoa vai uma vez, mas depois não tem paciência para ir uma segunda, e portanto não vai viver daquilo. Se quiser ter aqui seriedade na forma como comunica, se tiver o tal baseado na melhor evidência científica disponível no momento, qualquer pessoa que vá à consulta sabe que pode ir hoje, pode ir daqui a 5 anos, pode ir daqui a 10, e aquilo que a ciência entretanto provou diferente, aquela pessoa vai estar update. Portanto, no fundo, o que eu acho é muito isto, é o que eu gostava que a maior parte dos colegas tivesse sempre como consciência, é que a nossa profissão está em constante mudança, com constante evidência científica, com, no fundo, desconstrução de uma quantidade de informações e de novas realidades, porque a oferta alimentar também muda todos os dias, a indústria trabalha todos os dias, e, portanto, nós temos que ter esta plasticidade e esta proatividade para estudar, querer saber, aprender, e poder, com isso, otimizar o discurso. Portanto, o facto de sair com uma formação não significa que eu tenha encerrado o ciclo de formação. Portanto, no fundo, abro é sim uma nova visão crítica para aquilo que o mercado e que a realidade do meu dia-a-dia me determinar. Portanto, descolarem-se do registro de influencer e serem verdadeiros profissionais de saúde é aquilo que eu costumo dizer que é importante fazermos.
E é com a palavra saúde, precisamente, que terminamos este podcast. Agradeço mais uma vez a ambos o tempo despendido e até uma próxima.
Viver Saudável, o podcast dos nutricionistas.